19:38.
Do fato, uma notícia. Repórter Cultura, na Cultura FM.
Mais 15 minutos, 8:15, voltamos na apresentação do seu Repórter Cultura, edição desta quarta-feira, dia 5 de julho. Obrigado para vocês que interagem com a gente na manhã desta quarta-feira. Você que interage com a gente nas nossas mídias sociais, através do nosso Facebook. Você que está acompanhando a nossa programação também, através da nossa transmissão pelo nosso canal no YouTube. Que, inclusive, você pode assistir a gente através do seu televisor Smart TV. Basta que você tenha aí um televisor com acesso à internet e... com esse acesso, você acessa o YouTube e lá no YouTube o canal da Rádio Cultura Timor 92.1 FM e diariamente você pode então estar conosco aí e assistir a gente no conforto aí do seu televisor Smart TV. E claro, tem a nossa enquete para você interagir com a gente. Aliás, a enquete eu ainda não coloquei o link lá para o pessoal do Facebook poder participar. Lá nos comentários do Facebook, estou colocando nesse momento... aqui para você poder participar com a gente da nossa enquete. Olha só, olha a facilidade. Já está lá, o link está lá, prontinho para você poder participar, interagir. É só você acessar, votar e participar da nossa enquete na manhã desta quinta-feira. E tudo isso que eu estou falando aqui, né? O rádio, ele sempre foi rádio, né? E vai continuar sendo rádio, mas o rádio está se adaptando às tecnologias. E o fato de você poder estar assistindo a gente através do nosso canal no YouTube, o fato de você estar podendo assistir a gente na nossa live pelo Facebook, o fato de você estar recebendo aí o link para poder votar online numa enquete, você vota, você já vê o efeito do seu voto na enquete, e pode acompanhar a evolução da enquete, né? Isso tudo se dá em função da internet. E nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Cultura de Timbó, na manhã desta quarta-feira, alguém especialista nessa área, internet. É a nossa segunda entrevista na manhã desta quarta-feira. Nossa segunda entrevista, nós vamos entrevistar aí o Jair Francisco, diretor da Unifiq, ele que é diretor de mercado da Unifiq. Vamos falar aí sobre as novidades da Unifiq. E a Unifiq, um dos maiores provedores, não só de internet, aqui do sul do país. Muito bom dia, Jair.
Bom dia, Odair. Mais uma vez, um prazer estar aqui com vocês. Eu que sou teu ouvinte e admirador aí da qualidade do jornalismo que a gente acompanha aqui na Rádio Cultura, principalmente através do teu trabalho aqui. É um prazer falar contigo, falar com os ouvintes da Rádio Cultura aqui de Timbó e de toda a região.
Obrigado, Jair. E a gente é com certeza que sempre é com muito orgulho que traz aqui a Unifiq, empresa genuinamente timboense, que cresceu muito, cresceu bastante. Eu estava comentando com o Jair aqui, se colocar os funcionários da Unifiq a responder a enquete aqui, vai mudar rapidinho o resultado da enquete, que é uma empresa que só tem crescido, logicamente que também enfrenta, logicamente, os problemas do mercado econômico do país, não tem como escapar disso, mas enfim, é uma empresa bem estruturada, com um planejamento sólido e que está crescendo. E vamos falar de crescimento, Jair. A gente teve aí na segunda-feira, dia 3, o anúncio de uma nova aquisição aí por parte da Unifiq lá em Jaraguá do Sul. Conta pra gente.
Correto, Dair. Nós temos crescido com duas estratégias distintas, mas juntas, né? Uma que é o crescimento orgânico, onde a gente cresce, onde a gente instala as nossas próprias redes na cidade e a gente vai trabalhando essa cidade, vai colocando clientes para dentro da carteira. E tem uma 50% desse crescimento que é planejado, é com base no crescimento inorgânico. Significa a aquisição de outras empresas do ramo em cidades onde é que a gente não tem rede e por vezes também não temos nem a capacidade mais de ocupar as posições no poste. Então, se a gente quiser operar naquela cidade, às vezes a gente vai ter que ir lá comprar uma operação para poder estabelecer esse crescimento e consolidar o mercado de Santa Catarina em cidades onde é que a gente ainda não tem rede. No caso de Jaraguá do Sul, é uma empresa que tinha uma empresa local com um conceito muito bom na cidade e é um market share que nos interessava bastante, né? Existe uma tendência no mercado, desse mercado se consolidar por vários aspectos. Quando a infraestrutura de telecomunicação no Brasil, ela era muito precária, as empresas se criavam com muita facilidade. E hoje essa infraestrutura veio se desenvolvendo, né? Os operadores começaram a colocar fibra. Então tem as cidades aí geralmente tem 4, 5, 6, 10, 15 operadores de fibra ótica na mesma cidade, e isso é insustentável. Então há uma tendência de consolidação e pequenas operações aí hoje, frente também a alguns efeitos de comprometimento da margem, graças à inflação que nos pegou aí nos últimos anos aí, diminuiu bastante a margem. Tem algumas questões regulatórias que essas pequenas operações precisam se adequar também, o que vai tornando esses pequenos, talvez um pouco um cenário mais difícil do que uma operadora que possa ter escala e ter seus custos mais bem dimensionados. E Jaraguá do Sul era uma operação da Anax que nos interessava bastante. Eles tinham aproximadamente 25%, 24% do share da cidade, nós tínhamos 26% e a Claro tinha 29%. E agora a gente passa a ter 50% do market share da cidade de Jaraguá do Sul, então uma cidade para nós muito importante, uma cidade de referência no Brasil, uma cidade com poder aquisitivo muito interessante, é acima da média nacional. Então, para nós foi muito importante, foi muito gratificante poder ter fechado esse negócio, que também não foi fácil, né? Porque é uma operação que se valoriza bastante, que sabe que tem um valor, tem uma boa relação com o cliente. E a gente espera que essa nossa aquisição em Jaraguá do Sul também seja, que a gente possa levar mais qualidade ainda, possa levar mais serviços e possa conquistar esses clientes que eram da Anax e passam agora a ser da Unifique.
Jaraguá do Sul, então, com 50% do mercado de internet lá por conta da Unifique, através dessa aquisição da Anax, que era um provedor de internet lá, que tinha uma carteira de clientes interessante, ou seja, 26% do fornecimento de internet lá passava pela Anax.
24% deles, 26% nossa.
26% da Unifique, 24% deles. Então, esses 24% juntando os 26% passam a ter 50% ali em Jaraguá do Sul. E em outras cidades polo aqui da nossa região, qual é a atuação da Unifique já, se tiveres esse número? Por exemplo, Blumenau, essas cidades que nós temos aqui na nossa região, Brusque, enfim.
Blumenau, a gente está com aproximadamente 45 mil clientes já também. Eu não tenho os números aqui de todas as cidades, mas em todas as cidades aqui da região, por exemplo, as maiores, Joinville, a gente deve estar em segundo lugar, deve estar, claro, na frente, que é uma operação mais antiga, mas a gente também deve estar próximo a 50 mil acessos em Joinville. Em Blumenau, a gente deve estar em segundo lugar, devemos passar para primeiro lugar em setembro ou outubro. A gente tem essa perspectiva também de liderar, mas hoje, definitivamente, em Santa Catarina, a Unifique é a maior, obtém o maior market share, a maior rede de telecom, a maior participação de banda larga é da Unifique já. Existem, sim, algumas cidades onde a operação ainda não está tão estruturada, como é o caso da capital, Florianópolis. A gente tem, na região metropolitana, rede em todas as cidades, Biguaçu, Palhoça, São José, Santo Amaro da Imperatriz. A gente tem toda essa rede também, mas a gente está um pouquinho atrasado, mas o que acontece é que o reconhecimento pelo serviço da Unifique, ele sempre acontece. Então, se a gente chega um pouco mais tarde, a gente acaba conquistando mais clientes, né? Devido também ao nosso posicionamento de mercado, de entregar um serviço de altíssima disponibilidade para o nosso cliente. O que, no mercado, a gente entende que há uma régua baixa em relação aos serviços de telecomunicação, né? A gente está acostumado a lidar com grandes operadoras e não é tão fácil assim lidar com as grandes operadoras, quer seja no suporte ou quer seja no momento até de você conversar com eles, de você cancelar seu plano, é praticamente impossível. Então a Unifique tem conseguido mostrar valor, um valor diferenciado aí, não só na qualidade do serviço, mas também no relacionamento do seu cliente. E a gente espera que, com essa ampliação da nossa rede, cada vez mais, né, a gente está investindo direto aí na consolidação, a gente possa ser cada vez mais reconhecido e continuar crescendo, que é o nosso objetivo.
Com certeza. Na medida que traz o crescimento, também traz, né, Jair, traz esses problemas, né, do atendimento, de você manter esse nível de atendimento, de quando você tinha uma operação mais...
localizada.
Localizada, enfim. Então, esse certamente é um desafio aí para a Unifique também.
Isso é uma verdade absoluta, né? Os desafios são enormes, a gente procura investir aqui em pessoas, a gente traz pessoas especialistas, a gente investe em tecnologia, em sistemas, né? Nós temos muitas áreas que podem ser automatizadas, né? Por processos aí robotizados até, inclusive de atendimento, porque nós temos vários perfis de clientes hoje. Tem um cliente que gosta de comprar na sua cama, deitado à noite no celular, às 11 horas da noite, à meia-noite ou de madrugada. Nós temos cliente que gosta de ir na loja. Nós temos vários perfis de clientes e a gente precisa estar atento a todos esses canais que o cliente prefere ser atendido e atender ele da melhor forma possível. Então, há sim um movimento interno muito grande para que esse crescimento seja sustentável. E como você falou, a rádio teve que se adequar aí às questões da internet, da comunicação, por causa do hábito do cliente. Então, a forma como o cliente hoje se expressa, se manifesta e compra, a gente tem que estar acompanhando. Então, não é porque nós fornecemos internet que a gente teria naturalmente todos esses canais funcionando. A gente precisa trabalhar eles para funcionar cada vez melhor e poder atender a expectativa do cliente.
Muito bem, Jair. Eu final de semana estive lá em Blumenau e ao olhar para o celular, 5G. Tem 5G já funcionando de fato em Blumenau?
O 5G ele está sendo colocado nas capitais hoje, né? São aquelas as grandes empresas assumiram obrigações e tem os prazos onde é que está liberado. Essa questão, quando é anunciado ali, ó, foi liberado 5G para a capital, foi liberado 5G para Joinville. Se foi liberado é porque foi feito a limpeza do espectro. Então a própria Anatel vê se não tem antenas dos serviços públicos de bombeiro, polícia militar, naquela frequência da banda KU, que é aquela banda de antena parabólica que se usava também aqui para a TV. Quando isso acontece é anunciado, mas isso não quer dizer que o 5G migrou para lá naquele momento. E as operadoras em cidades maiores têm colocado algumas antenas 5G já, ou então feito um 5G não 100%, colocando lá o 5G não ainda na sua totalidade, né? Colocando algum tipo no centro da cidade, mas isso não quer dizer que a cidade toda já tem 5G. Isso é um processo bem caro e vai demorar bastante até que esse 5G seja realmente percebido pela sociedade como uma tecnologia que vai revolucionar não muito o comportamento das pessoas em relação ao uso, mas vai revolucionar muito a questão da internet das coisas, né? O 5G ele é mais feito para as coisas, para conectar equipamentos, para conectar dispositivos, do que propriamente a pessoa utilizando do 4G para o 5G e perceber alguma diferença muito grande. Mas, sem dúvida, no momento que a infraestrutura está pronta, as aplicações começam a aparecer, vão ser desenvolvidas. Então, aí você começa a imaginar o carro autônomo, você vai começar a imaginar dispositivos na cidade conectados na rede, como, por exemplo, a questão pública, a questão da iluminação, a questão do semáforo, a questão de todos os tipos de medidores. Por exemplo, a Celesc tem problemas de queimar muito o transformador porque não há uma medição online da capacidade daquele transformador. Então, hoje já está sendo feito equipamentos que possam avisar preventivamente todas as possíveis manutenções que tenham que ser feitas em equipamentos. Isso tudo é tecnologia que o 5G vai trazer. E para as pessoas, as experiências mais significativas que vão acontecer com o 5G serão aquelas relacionadas à mobilidade, né? Que mobilidade não é só transporte, mobilidade também é você ter experiência aqui dentro de casa que não precisa ir lá em determinado lugar para ter aquela experiência. Mobilidade e experiência, inclusive andar junto. Por exemplo, você vai poder ir num show, contratar um show, escolher a cadeira, ficar na frente do palco, olhar para o lado, tudo através da tecnologia 5G. Você vai poder entrar no estádio de futebol, assistir a partida de futebol, você pode entrar dentro do campo e olhar o gol numa perspectiva que só o 5G vai poder te trazer. Então hoje, para você ter uma ideia, um estádio de futebol que cabe 55 mil pessoas, ele vai poder vender o ingresso para 1 milhão, 2 milhões de pessoas. Então ele é realmente revolucionário, mas é necessário, a partir da infraestrutura, uma camada de soluções que vão trazer aí a experiência que o cliente vai começar a perceber o que é o 5G na vida das pessoas. E essa agenda ela começa agora, em 2021 foi edital, em 2022 foi edital, 2023 começam as primeiras instalações de core, como nós estamos agora montando o nosso core. No mês de julho a gente começa, ainda no mês de julho a gente começa a operar já em fase beta. E no mês de outubro nós pretendemos instalar as primeiras torres já em algumas cidades. Inclusive Timbó também está relacionada aqui. Qual que é o nosso interesse em colocar três cidades primeiro? Nós vamos colocar três cidades de 5G, que é para a gente testar toda a nossa capacidade de chegar nesse cliente e oferecer um serviço. Nós precisamos entender, o nosso serviço realmente vai ser igual às outras operadoras ou vai ser superior? A nossa expectativa é que o nosso serviço seja superior às outras operadoras e a gente possa entregar um serviço melhor. Mas nós precisamos também fazer isso com velocidade para poder garantir que o modelo econômico pare em pé. Porque realmente o investimento é muito pesado e a gente precisa ser muito assertivo. Então, onde a gente colocar o nosso 5G, a gente pretende fazer um trabalho bem rápido de trazer o cliente para dentro.
Pois é, isso tudo demanda de investimento, demanda de planejamento, porque todo investimento precisa ter retorno. Estamos falando com uma entidade privada, né, que vive do seu resultado. E aí, aquilo que o Jair fala, investimento 5G hoje é um investimento alto porque está no seu início, né? Tudo aquilo que está começando, que não tem ainda um número significativo de clientes, é investimento no começo. E a Unifique saindo na frente aí. E aí, quando a gente fala, né, de tecnologia, inteligência artificial, a gente não tem nem ideia de onde isso vai parar. Não tem nem ideia ainda. Vocês já têm, né, já estão muito à frente ali, porque pela necessidade, pelo portfólio do próprio trabalho, estão muito à frente. Mas a gente, como usuário, muitas vezes não tem nem noção do que vem pela frente aí quando se junta 5G, inteligência artificial e tudo que isso vai proporcionar e mudar a vida da gente. Mas a Unifique, com certeza, saindo à frente. E nos planos, Jair, só para a gente fechar a nossa conversa aqui, porque a gente está falando de Santa Catarina, mas a Unifique ela está expandindo para o sul do país. Como é que estão os trabalhos também nos estados do sul?
Muito bem lembrado, Daíra. A gente está fazendo um trabalho muito forte no Rio Grande do Sul. Nós compramos 4 operações lá já estruturadas e construímos uma rede de backbone. A melhor, entre todas as operadoras, acho difícil encontrar uma rede tão bem estruturada, tão nova de backbone. O backbone, o que é? É as rodovias principais onde é que o dado trafega. Então nós temos que ter cabos passando por várias vias, né? Não um acesso comum, mas um acesso duplo, triplo, tripla abordagem, para que essas cidades possam ter uma qualidade de comunicação muito grande. Então isso, essas avenidas de comunicação principais, a gente construiu no Rio Grande do Sul. E a gente está passando por um momento ainda de transição das marcas anteriores para a marca Unifique. Então, confesso para ti que é mais difícil você chegar no Rio Grande do Sul e dizer a Unifique é uma boa empresa sem você mostrar isso. Você precisa de um tempo para consolidar a marca. Então, nós estamos construindo, sim, um ambiente favorável para o desenvolvimento da marca. Esse ambiente, essa reputação que nós conquistamos em Santa Catarina, ainda estamos conquistando lá no Rio Grande do Sul, mas pretendemos sim nos tornarmos lá no Rio Grande do Sul, assumir uma boa posição no market share, aproximadamente 10 vezes mais rápido do que a gente fez em Santa Catarina. Então, se a gente demorou 20 anos aqui para ser, 25 anos para ser líder, a gente vai fazer em 2 anos e meio lá, um trabalho parecido com isso, pelo menos para chegar nas cabeças, chegar entre as principais operadoras do Rio Grande do Sul também.
Muito bem, e a gente fica na torcida aí para que isso dê tudo certo, né? Para que a Unifique se consolide realmente aí como uma das principais ou a principal operadora do sul do país, e depois aí vem os próximos passos.
Com certeza, o 5G para nós ele foi muito estratégico, né? Embora ele seja extremamente doloroso agora para montar uma operação do zero. Você imagina no mercado disputado onde só tem empresas internacionais, a Claro é uma empresa mexicana, a Viva é espanhola, a TIM é italiana, só tem as três. E as três estão aqui dentro e eles não vão dar moleza para nós. Então a gente está passando por alguns perrengues até conseguir colocar essa operação em pé, mas nós acreditamos sim que é uma vantagem competitiva muito grande poder ter para o nosso cliente a tecnologia móvel com 5G junto com a fibra, porque o nosso negócio também, ele é como qualquer negócio, precisa se renovar, precisa se atualizar. E isso para nós vai ser muito importante e vai permitir com que a gente continue sempre crescendo.
Jair, um abraço para você, obrigado pela participação, sucesso. Manda um abraço lá para o Fabiano, toda a equipe aí da Unifique, pessoal que estiver ouvindo aí, gente da Unifique também, que é uma grande equipe hoje, que faz parte aí do quadro da Unifique. Um abraço para vocês, sucesso sempre.
Agradeço a oportunidade e mando um abraço para todos os ouvintes da rádio aqui, para você também.
8:34, nós vamos para mais um intervalo, voltamos na sequência com mais informação para você.
Do jeito que você gosta. 92,1 Cultura FM.
A Timbó Agroaves, Agropecuária e Aves Exóticas possui uma linha completa de rações para